Comunidade Cristã de Apucarana, abra o seu coração. Momento da Palavra de Deus.
Deus prometeu àqueles que o amam, então eu preciso amar a Deus. Eu preciso amar a Deus e assim receberei a coroa da vida e então eu vou perseverar nas minhas provações. Quando fala-se em provação, essa palavra provação, ela talvez vem com uma satisfação, talvez pode vir com um peso, porque se você reprova, né, a reprovação não é algo bom, mas a aprovação é algo legal. É legal quando você tira lá um 9 na prova, um 9,5, talvez um 10, você sai feliz, fala, puxa, que legal, eu conquistei um 10, eu me esforcei, então eu conquistei. Então a prova, né, quando você se sai bem, ela é muito boa, mas quando você não consegue perseverar, ela pode soar no teu coração, pode soar nos teus ouvidos como algo que não foi muito bom. Amém até aqui? Quantos estão entendendo? Então vamos lá. Prova, provação. Quando se fala em provação, e a gente remete para a Bíblia, existe um homem que passou por um tempo muito grande de provação. Quem é esse homem? Hã? Eu não estou ouvindo. Jó! Meu Deus, Jó! Antes de me converter, eu já conhecia Jó. Porque quem é que não conhece a provação de Jó? E eu ouvia, né, os mais velhos falar, nossa, mas eu preciso ter a paciência de Jó com você. Nossa, mas que provação, parece provação de Jó, não é? Jó foi provado, Jó ele foi testado. E nós sabemos e conhecemos a história de Jó e sabemos que ele perseverou na sua prova e com muito sucesso ele chegou ao fim e teve êxito, ele tirou um 10 com o Senhor. Portanto, nós precisamos entender algumas coisas aqui, que eu quero aqui mostrar para você. O próprio Tiago, o livro de Tiago, no capítulo 5, versículo 11, diz, como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Então, preste atenção, porque nós estávamos falando aqui no início, né, que muitas pessoas elas têm um conceito de felicidade, que é ausência de problema, ausência de lutas, ausência de más notícias, mas a Bíblia nos traz justamente para aquilo que é contrário, ou seja, a prova não é algo muito fácil. E Tiago está dizendo aqui que nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. E ele conclui aqui dizendo, vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó, e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. Esse é o Deus que nós servimos, que olha o nosso coração, que sonda a nossa mente, que quer nos abençoar. Sabe aquelas vezes que você estava lá na escola, e você até se esforçou em estudar, mas talvez o conteúdo ali era muito grande e as coisas eram meio parecidas, e o professor ele faz aquelas perguntas que às vezes tem dupla resposta e você fica na dúvida, e aí você está ali, o professor ele está andando na sala, né, olhando para ver se a gente não está fazendo coisa errada, não é mesmo? Eu nunca colei, não, já colei, vou confessar aqui meu pecado, mas gente, ó, eu não falei de manhã isso, mas vou falar agora, eu tinha medo de colar. E o dia que eu fui colar, o professor pegou. Meu Deus do céu, eu não sabia nem colar, né? Porque tem toda uma estratégia, né? Tem todo um jeito de fazer isso. Não façam isso, que é pecado, né? E o professor distribuiu a prova na minha fila, foi distribuindo, eu já fui pegando a cola, e ela só olhando, né? E eu não vendo, aí ela já veio lá e pegou, já deu ruim já. Mas enfim, quando você estuda, você se esforça, e o professor te conhece, sabe que você é um bom aluno, aí você está ali, né, olhando para aquela questão, e aí você está na dúvida, o professor ele está ali, né, passando, olhando, já aconteceu isso com você? Você está ali, ele fala assim, professor, professora, não sei essa aqui, eu estou com dúvida, aí ele olha e fala assim, ó, aconteceu ou não? Dá aquela diquinha, né? Ele fala assim, ó, aí ele fala assim, ó, dá uma olhadinha aqui, ó. A resposta está embaixo, está em cima, né? Então, da mesma forma é Deus. Quando Ele te coloca na prova, Ele está com você, meu irmão. Porque Ele quer ver o teu aperfeiçoamento, porque Ele sabe que Ele vai extrair o teu melhor. Então, Ele te ajuda na prova. Ele te ajuda nesse momento em que talvez você pense que está tudo difícil, mas como Ele sabe que você é um bom filho, como Ele sabe que você é uma boa filha, Ele vai indicando os caminhos, Ele vai indicando os meios, a forma para você triunfando e vencendo, subindo, para que você chegue no objetivo final, que é tirar um 10. Qual professor não quer que o aluno tire um 10? Né, diretor Marcel? Não é isso? A alegria do professor é fazer a prova, corrigir a prova e ver um 10 na sala. Assim também é Deus. Nós precisamos entender que a felicidade, ela está intrinsecamente envolvida com aquilo que Deus tem para mim e para você. Não tem nada de errado em você buscar a felicidade nas suas conquistas. Muito pelo contrário, Deus quer te abençoar na tua aquisição, no teu concurso, na tua vaga de emprego. Deus quer te proporcionar o melhor, né? Mas muitas vezes nós não estamos preparados. Mas aí que está a questão. Eu preciso entender que a minha felicidade, ela será plena quando eu for aprovado no meu Senhor. Porque nós estamos falando de uma felicidade terrena, momentânea. Se eu disser para você, busque momentos de felicidade, você pode dizer para mim, eu estou feliz agora. Ou talvez a pessoa fale assim, bom, deixa eu ver aqui, não, eu fiz uma viagem há 10 anos atrás, aquele dia foi um momento feliz. Não, eu recebi uma promoção há 20 anos atrás, meu Deus, como eu me senti feliz naquele dia. Momentos. A felicidade terrena é uma felicidade momentânea, mas a felicidade de Deus é uma felicidade eterna. Por isso, a Bíblia diz que o homem que persevera na aprovação, ele é aprovado. Então, pode ser que você esteja passando por provas, já passou por provas, como eu, vai passar lá para frente. Então entenda, meu querido, que a prova, ela visa te aperfeiçoar, ou seja, extrair o seu melhor. É como numa vaga de emprego. Quantos já não fizeram aqui entrevistas, e aí de repente, lá o RH disse, olha, você foi selecionado com mais 10 pessoas, e nós vamos aplicar um teste, então o melhor vai ocupar a vaga que tanto você almeja. O que ele quer? Simplesmente extrair o seu melhor, o seu conhecimento. O que Deus quer? Extrair o nosso melhor, colocar em nosso conhecimento, para que então nós possamos glorificar o nome do nosso Deus. Amém? Quando eu estava aqui preparando essa palavra, né, sobre felicidade, comecei a olhar, a ver os textos, e entender aqui alguns conceitos, e aqui a gente define, portanto, que a felicidade não tem a ver com a ausência de problemas. A nossa felicidade não tem a ver com a ausência de problemas, porque Jesus mesmo diz, olha, vocês, nesse mundo vocês vão ter tribulações, vocês vão passar por problemas, vão passar por adversidades, mas tenham um bom ânimo. Nós não estamos isentos de problemas, mas temos que ter bom ânimo, porque Ele disse, eu venci o mundo. Então, vocês também são capazes, a partir do momento que vocês entenderem tudo aquilo que Deus quer que você entenda. Então a felicidade, ela não tem a ver com a ausência de problemas. Quantos de nós não temos problema? E às vezes você é até confrontado, ah, mas você não vai na igreja, você não é um cristão, você não é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você está com um problema, está com enfermidade, está com isso, está com aquilo. Nós não estamos isentos disso, né? E a felicidade não é isso. Ou seja, as tristezas, elas vão acontecer, nós vamos ter momentos de tristeza, vai ter o dia mau, a Bíblia diz que nós vamos passar pelo dia mau, e às vezes ele é um, dois, não, mas nós precisamos entender que a nossa alegria está naquele que fez todas as coisas, os céus e a terra. Pelo contrário, felicidade se evidencia em meio às aflições. E talvez você já conversou com pessoas, já viu testemunhos de pessoas passando por situações terríveis, difíceis, que humanamente falando, ela é para cair no chão, chorar o dia inteiro, mas elas dizem, não, mas eu confio no meu Deus. Você está bem? Eu estou bem, porque eu confio no meu Deus, isso vai passar. Então é isso, nós precisamos entender que esses momentos, eles vão passar. Não podemos negociar as nossas convicções. Qual é a tua convicção? Qual é a tua maior convicção? O que você sabe sobre o seu amanhã que você tem convicção em me responder? Você sabe o que vai acontecer amanhã? Ninguém sabe. Nós sabemos que existe um Deus, nós sabemos que existe um Pai que está todo o tempo olhando para nós. Mas se eu te perguntar, qual é a tua convicção? O que você pode me dizer de convicção na tua vida? Talvez você pode me dizer alguma coisa, mas eu quero chamar a tua atenção para algo que certamente você vai se lembrar e entender. Muitas vezes, nós estamos num ambiente de velório. Acabei de vir de um velório agora. Faleceu a parente de um discípulo, estive lá. E normalmente é num velório que você ouve as maiores palavras de convicção, ou seja, é um dia nós também estaremos aqui. É um fato, é uma realidade. Não sabemos quando, mas de uma coisa temos certeza, não é? Um dia nós também iremos para a glória. Posso ouvir um amém? Um dia iremos para a glória. Então essa é a convicção, a certeza de que nós temos no nosso Deus, não é? Então, a nossa felicidade muitas vezes é ameaçada e até roubada, porque diante das adversidades nós negociamos a nossa fé. E negociar a fé é algo que nos traz prejuízo, é algo perigoso. Por quê? Porque se ontem nós acreditávamos que tudo daria certo, e hoje diante de um problema já desanimamos, desacreditamos, o nosso semblante cai, ou seja, nossas convicções mudam de acordo com as situações. Querido, quem é o seu Deus? Qual Deus você serve? Eu sei que não é fácil passar por situações adversas, problemas, notícias ruins, mas elas estão aí e vão continuar estando. Mas nós precisamos ter a nossa convicção no Deus que nós servimos e buscar nele todas as coisas para que nós possamos superar esses momentos com facilidade. É fácil? Não, uma perda, um negócio difícil, alguma coisa que deu errado, mas nossa confiança deve estar sempre no nosso Senhor. A Bíblia diz que felizes são aqueles que perseveram, mesmo diante de problemas. Mas perseverar em quê? É muito comum nos depararmos com pessoas com problemas e desanimarem. Talvez você, aconteça isso com você, como com a gente também. Então, meu querido, eu digo para você, é preciso que você persevere na fé. Essa palavra tão pequena, mas que tem um significado importantíssimo na nossa vida. Fé. Fé. Você já ouviu tantas vezes falar sobre fé. Você já foi tantas vezes ministrado sobre essa palavra fé. Mas se eu pedir para você uma definição de fé, de um modo prático, o que é que você vai me dizer? Qual seria o teu testemunho? E se eu perguntar, você tem fé? Você tem fé mesmo? Talvez ali na hora você vai dizer, não, eu tenho, mas, então vamos lá, vamos aplicar a tua fé. Aí você vai dizer, opa, espera aí um pouquinho, deixa eu ver aqui, deixa eu redefinir isso aqui. Fé, meu querido, é aquilo que nós precisamos para que o sobrenatural de Deus aconteça, e muitas vezes nós precisamos desse sobrenatural no meio das provações, tribulações e adversidades. É nessa hora que a nossa fé é colocada em prova. É nessa hora que o nosso conhecimento é colocado em prova. É nesse momento em que a nossa fé deve exalar de nós, dizer, não, eu creio, porque o meu Deus, Ele disse na palavra dEle que é assim que vai ser. Fé é a certeza de que Deus está cuidando de tudo. O meu Deus cuida de tudo. É a certeza de que aquele é apenas um momento e não é a vida toda. Isso não vai durar a vida toda, isso logo vai passar. Em nome de Jesus eu creio, porque eu tenho fé no meu Deus, que Ele é o Deus do impossível, e Ele vai trabalhar ao meu favor, porque Ele me ajuda, Ele me assiste, Ele me criou, Ele me fez, e Ele quer a minha bênção. Não a minha bênção, Ele quer me dar a bênção, né? Você entendeu? Deus, Ele quer te abençoar. Deus não tem outra vontade, outro desejo senão de abençoar você, mas é preciso que nós exalemos aquilo que muitas vezes é difícil, a fé que está em nós. Precisamos buscar no Senhor para que Ele acrescente em nós essa fé, que nós vamos romper limites. Fé é a certeza de que Deus é cheio de compaixão e misericórdia, como Ele foi com Jó. Jó em nenhum momento ele deixou de crer, em nenhum momento ele blasfemou, ele murmurou, ele creu o tempo todo, por isso Deus o exaltou. Assim nós seremos felizes, mesmo passando por tudo que pareça ser contrário àquilo que nós esperamos. Mas quando eu construí aqui essa palavra, e acompanhando aqui esse livro de Tiago, né, eu me deparei com uma situação, e aí me veio uma dúvida. Me veio uma dúvida, e eu disse, meu Deus, o que é isso, né? Eu preciso compartilhar isso com a igreja, eu preciso repartir isso com a igreja, porque o maligno, presta atenção, o maligno ele é astuto, ele é sutil, e o prazer dele é roubar nossa alegria, nossa paz, roubar nossa fé, tudo que nós temos e somos em Deus, esse é o prazer dele, ele não faz outra coisa senão isso. E em um momento como esse que você está recebendo a palavra, ele é o maior ladrão que quer roubar a semente que Deus está colocando no seu coração. E aí em momentos como esse que o Senhor quer nos edificar, trazer entendimento, que Ele quer roubar aquilo que o Senhor quer mostrar, aquilo que o Senhor quer colocar em nós como sabedoria, como conhecimento. E aí muitas vezes Ele nos confunde, porque nós estamos falando aqui de provação, de provas, situações adversas, coisas difíceis. E até aqui eu falei de provação, né, o que é, mas o fato é que muitas vezes nós não entendemos ou confundimos provação com tentação. Tentação, provação, você já pensou nisso? Eu estou sendo provado ou estou sendo tentado? Como é que eu defino isso? Como é que eu enxergo isso? Eu preciso de buscar alguém para poder me explicar, ou talvez você consiga entender. Eu estou sendo tentado ou Deus está me provando? Até que ponto eu consigo chegar nesse entendimento? É muito fácil, e é muito simples, mas como eu disse, o maligno pode roubar esse entendimento e deixar você vivendo uma tentação e você achando que é uma prova. Prova, ela tem fim. Quando nós sentávamos na escola, na faculdade, é uma hora e meia, tem um fim, a prova, acabou o tempo, acabou a prova. Se você sabe fazer em 10 minutos, você entrega em 10 minutos e tchau, vai embora, não é? A prova, ela tem fim, mas a tentação, é nós que damos o fim para ela. E caminhando aqui no livro de Tiago, olha o que diz, o mesmo capítulo 1, versículo 13, que eu vou ler para você. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Olha o que a Bíblia diz. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, agora vem aquilo que é interessante e profundo. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Enquanto a prova quer produzir vida, crescimento, conhecimento, extrair de nós o melhor, a tentação, ela vai produzir o efeito contrário, ou seja, ela vai produzir a morte. E a morte aqui, no caso, é separação de Deus, porque o pecado nos separa de Deus, o pecado nos separa aquele que traz vida, o pecado é aquele que separa de nós, aquele que traz entendimento. Então eu preciso ter entendimento e saber muito bem esse conceito, eu passo pela prova ou passo pela tentação? Como o texto diz, é muito fácil de definir. E aí é importante e necessário que nós venhamos a fazer uma avaliação daquilo que nós estamos vivendo enquanto passamos por essa vida e por essa terra. Se você vive um momento, talvez, difícil, avalie a sua vida, avalie a sua caminhada. Então você vai pedir para o Espírito Santo trazer a revelação, para que ele mostre: filho, isso não é uma prova, isso é uma tentação. E é muito fácil você entender. Ou seja, a partir das suas práticas, a partir daquilo que você tem feito, facilmente você vai entender: não, isso aqui é uma tentação, o diabo quer me seduzir, assim como ele fez com Eva. E olha que interessante, porque a Bíblia diz que Eva, ela foi seduzida, ela olhou o fruto, ela viu que era agradável aos olhos. Então o pecado, ele começa assim, a sedução, a sutileza do maligno, ele mostra ali a situação, e aquilo agrada os nossos olhos. E a Bíblia diz que nós cobiçamos, então, depois de haver concebido, nós damos a luz ao pecado, ou seja, nós consumamos o pecado, e o pecado passa a fazer parte da nossa vida. E uma vez que o pecado faz parte da nossa vida, ele gera morte. A morte o quê? A morte espiritual, porque nós ficamos com o entendimento e com o espírito abalado, então nós não conseguimos enxergar mais aquilo que era para ser enxergado através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo se retira de nós, ele se afasta. Então nós passamos a não ter mais entendimento, nossos olhos são fechados de forma espiritual, e nós vivemos uma vida que não agrada ao Senhor. E aí a tentação, ela começa a viver, e aí a coisa fica difícil. E talvez você diga: não, Deus não me ama, Ele só ama o meu vizinho, Deus não me prospera, Ele só prospera o meu irmão, Deus não tem o melhor para mim, eu só tenho os piores empregos. É preciso que você analise nessa noite essa questão de prova e também de tentação. Porque o pecado, ele vai produzir insegurança, tristeza. O pecado vai te trazer problemas, notícias ruins. É isso que acontece quando nós somos tentados e permitimos que a tentação ela continue. Então nós somos levados pela sedução, pela cobiça, e aí então damos a luz ao pecado, e uma vez que ele se consome, que ele é consumado, melhor dizendo, ele vai gerar essa morte, a morte espiritual, e nós vamos ficar fracos, sem entendimento, então a coisa vai ficar ruim, e aí aquilo que Deus quer produzir em você, Ele não consegue, porque Ele quer te provar para levar você a um nível maior. Ele quer te provar para extrair o seu melhor, como eu disse, para que você possa alcançar coisas grandes e maiores, para que você possa caminhar mais longe, para que você possa subir mais alto, contemplar todas as coisas. Essa é a prova, esse é o meio que o Senhor tem para nos experimentar e proporcionar aquilo que Ele tem como plano e promessa para a tua vida. O meu filho já está apto para ocupar esta posição. Como eu disse ainda há pouco, você só vai ocupar um cargo numa empresa depois que você for avaliado, e através do seu conhecimento você mostrar naquela avaliação que você é capaz de ocupar aquele cargo. Assim também é Deus, mas muitas vezes somos reprovados, e precisamos nos esforçar. E nessa noite eu quero chamar a sua atenção para que realmente você possa entender e caminhar num caminho de esforço para superar todas as coisas, para que você entre então e desfrute da plena alegria e felicidade que Deus tem para você enquanto homens e mulheres que somos. Deus não quer ver ninguém triste, Deus não quer que ninguém receba notícias ruins. Tudo isso acontece pelas nossas próprias pernas. Tudo isso acontece porque nós desejamos aquilo que nós não podemos desejar. Então nessa noite eu quero trazer esse entendimento para você, para que você reflita, para que você possa então definir como é que está a sua vida, e porque talvez você não desfruta dessa felicidade plena, dessa alegria que Jesus, Ele prometeu para aqueles que o amam. Eu vim para que todos tenham vida e vida abundante. E onde está essa abundância de vida que eu não consigo viver, eu não consigo enxergar, eu não consigo tocar? Onde está? Está numa vida dedicada ao Senhor. Quando o Senhor sonda o teu coração, Ele vê a intenção dos seus pensamentos, Ele vê a inclinação do seu coração para Ele, Ele vai te ajudar. Então irmãos, essa noite, É uma noite em que Deus, Ele quer reconstruir a sua história, Ele quer mudar algumas coisas, mudar o seu caminho. É uma noite onde os céus, eles estão abertos, porque foi em tempos como esse, anos atrás, sentado nessas cadeiras, em que o Senhor, Ele ministrou a minha vida, foi me mostrando o caminho, foi me mostrando os meus erros, as minhas falhas, para que então eu pudesse atingir um objetivo, alcançar aquilo que Ele tinha para a minha vida. Mas eu só poderia atingir aquele estágio a partir do momento em que eu pudesse mostrar para Ele a minha condição e a minha capacidade. Eu não podia mostrar para ninguém, qualquer pessoa humana, mas senão para Ele. Ele sim, aquele que conhecia e sondava e conhece e sonda os nossos corações. E talvez quando a gente fala em pecado, você pensa em coisas horripilantes. Nossa, meu Deus. Não, querido, um pensamento, um coração maldoso. Sabe, coisas assim que talvez você classifique, talvez pessoas classifiquem, não, mas não é tão ruim assim, é pecado, né? Mas não é tão ruim. Pecado é pecado e ponto final. O jeito que você conduz a tua vida, trata pessoas. O discipulado desse mês fala de honra. Palavra importante, forte. Honra. Nós cantamos aqui no início que Ele apaga nossos pecados, não é? Ele apaga mesmo, Ele perdoa mesmo. Aí eu chego diante do Senhor, eu pequei, confesso o meu pecado, Ele fala, tá bom filho, estou apagando aqui ó, beleza, segue em frente. Aí amanhã eu chego de novo, Senhor, olha, então, errei de novo, está vendo aqui? Fala, é, tá, não dá para continuar, vou apagar de novo aqui ó, apagou de novo, ficou branco, pode construir a sua história, a sua vida. Aí chega na semana que vem, falou, Senhor, então, né, que foi filho? Tá vendo aqui? Ah é, puxa, errou de novo? Errei, Senhor, me perdoa? Perdoa, apago aqui de novo, está apagado. Chega no mês que vem, eu falo, Senhor, então, né, eu me esforcei, Senhor, puxa, mas chegou uma hora que eu não aguentei, ó. É filho, não tem problema não, eu apago de novo aqui, ó. Pode andar comigo, eu tenho um novo caminho para você, eu apago. Sabe, uma hora começa a ficar chato, não sei se já aconteceu com você, às vezes você dobra o teu joelho e fala, Senhor, tanto tempo, Senhor, que eu estou tentando vencer isso e não consigo vencer, estou eu aqui de novo, olha eu aqui de novo, Senhor, eu não tenho nem coragem de falar para o Senhor pedir perdão. Eu sou um cara de pau, que cara de pau, que miserável que eu sou. Sabe, queridos, o pecado, ou melhor dizendo, você não pode se conformar, você tem que se inconformar, dizer, por que que eu fiz isso? Deus conhece quando você faz isso, por quê? Que droga! Quem eu sou? Olha o que eu fiz de novo! Meu Deus do céu, por que que eu fiz isso? Aí vem a humanidade, né? E às vezes você está aí olhando para mim e fala, nossa pastor, você está pecando. Eu peco, sou igual a você. Nossa, o que você está fazendo? Não, fica tranquilo, não é nada. A gente peca, só pensou, pecou. Ele apaga, fala, filho, não tem problema, se esforça, eu te ajudo. Ah, mas ele está tentando, não, tem de bom ânimo, eu também fui tentado, eu venci o diabo, você também pode vencer, se esforce. Aí Paulo, ele vem e fala, puxa, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Meu Deus do céu, irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde a igreja do Senhor tem sido vista com todo tipo de olhos. Nós estamos chegando num tempo onde os olhos do mundo se voltam para os filhos de Deus. Todo tipo de olho. O olho maldoso, mas também tem um olho que é o olho de esperança. E esse olho de esperança busca um referencial na tua vida como homem e mulher de Deus. Mas você só vai atingir esse nível, esse patamar, quando você passar pela prova e perseverar por ela. Quando você abandonar o pecado, deixar de ser seduzido e deixar que ele brote no seu coração. Existem olhos que olham para a sua vida, sabia? Tem olhos que olham para o seu procedimento, o jeito que você faz, o jeito que você fala, o jeito que você trata as pessoas, o jeito que você trata a sua família, seus filhos, seus amigos. Os olhos estão sobre você. Não digo nem os olhos do Senhor, que esses estão todo o tempo, mas tem pessoas que buscam o referencial de Deus na sua vida. Por isso ele disse: sejam as minhas testemunhas. E testemunha, nós sabemos, no conceito judiciário, que é aquele que fala, mas no conceito espiritual, é aquele que mostra, fala e mostra. O fazer é muito mais poderoso do que o falar. Você já ouviu essa frase? Falar é fácil, fazer é difícil, não é? Por isso, Deus está com os olhos sobre você, e existem milhares de olhos que buscam um referencial que está aí dentro de você. Por isso, nós precisamos perseverar, sermos separados, santificados, para que a glória do Senhor seja estabelecida nessa terra, e o reino dele seja acrescentado através da minha e da sua vida. Amém? Vamos ficar de pé? É muito bom quando tudo vai bem, e não tem nada de errado nisso. Minha vida está maravilhosa, está boa, maravilha, glória a Deus por isso. Segue em frente, segue firme. Segue firme, meu irmão, segue firme, minha irmã. Mas é preciso que você entenda. Busque o Senhor, para que Ele ministre a sua vida, te aperfeiçoe, te torne na condição de aprovado, capaz, para que você possa crescer, alcançar lugares maiores, conquistas maiores. Tudo isso para glorificar o nome do Senhor. É importante uma avaliação nessa noite, nessa semana. É importante que você reflita sobre essa palavra e permita que o Espírito Santo te conduza nesse caminho de reflexão, para que você possa viver o melhor dessa vida nessa terra. Feche os seus olhos um instante. Deixe o Espírito Santo se mover nesse lugar, a unção nesse lugar, a presença de Deus nesse lugar. Deixa Ele manifestar aí na sua vida. Abre o seu coração. Deixa Ele tocar em você nessa noite.
Adonai, se manifesta.